deixa a conversa. Que nós, com a cor, justamente vamos falar de Xangra. Eu indiquei a necessidade da Xangra dentro do Dipsi, Buda, Dharma e a Xangra. E aí, sobre o funcionamento de Xangra, eu quero resumir agora de tudo que nós falamos. Como eu disse, a comunidade, a necessidade de ter uma comunidade é para que ela lhe apoie no sentido de buscar a felicidade. E hoje, vamos dizer assim, nós falou a compreensão que malha para poder ser feliz. A compreensão que malha, que vai lhe ajudar a ser feliz, que vai lhe fazer ser feliz, é entender que tudo é criado por você. E que a solução está sempre em você, nunca em nada fora de você. Então a Xangra deve servir como um instrumento exatamente para mostrar isso. Mostrar às pessoas que se ela não agir sobre ela mesmo, mudando a ela, jamais será feliz. Eu falei outro que nós indica a questão da ordem espiritualista. Cada um fala da sua opinião sobre alguma coisa e o outro aprender a respeitar. Mas só que a maioria das vezes ninguém respeita. Quer logo de falar em cima, quer logo dizer o certo. Dá a sua própria opinião. E aí começa a briga, o embate. E é esse o momento em que a Xangra, a comunidade, precisa entrar. Entrar e dizer, fala vocês dois. Você não está vendo que você está querendo impor ao outro que você acha? Você não está vendo que você está querendo impor ao outro que você acha? Você precisa trabalhar você. Você precisa trabalhar em você essa necessidade de brigar com o outro. Esse é o caminho da conversa, o caminho de mostrar ao outro que é ali a hora exata em que ele está se deixando levar pelo que ele acha, querendo com isso enfrentar o outro. Isso é importante, já que o outro não acorda para a ideia de que tem que respeitar o direito do outro, a comunidade precisa alertá-lo nesse sentido. Olha, você não é obrigar, não é brigar, não é dizer que ele está errado. Alertar, você precisava agora de doar a razão para você ser feliz. Então, resumindo a questão de Xangra, é isso. É sempre uma atividade onde as pessoas se reúnem, conversam, trocam ideia e onde o grupo está sempre ativo no sentido de apoiar o outro para que ele entenda que tudo só será feito dentro dele mesmo e nunca fora. No sentido de que ele tem o direito de acreditar no que quiser, mas não tem o direito de cobrar o outro que pensa igual. É isso que seria, vamos dizer, a mensagem mais importante. É entender. E não sei se você lembra da última vez que nós conversamos, eu disse ajudar as pessoas a ser felizes. E ajuda a ser feliz também é isso. A pessoa vir reclamar com você, ah, porque o outro fez, não, peraí, não é o outro, é você. Pense, repense, busque dentro de você, que ajuda para buscar dentro de você, vamos começar. Sempre isso. A atividade de uma comunidade ter sempre voltada, pouco importando o que está acontecendo, se é uma música, se é uma meditação, se é um passe, se é isso, se é aquilo, pouco importando o que está acontecendo, tem que ser sempre voltada a mostrar à pessoa que a solução está dentro de si mesmo. E que ela precisa estudar nela mesmo para poder alcançar a felicidade. É isso que é uma coisa. Nada mais que isso. Nada diferente disso. É só isso. Ajudar a pessoa a ver. Que ela vem, acabando de vir para o problema. Eu disse para ela, você que decide. Agora, na hora que você decidir, decida com confiança, com certeza em si. E não só no presidente de amor. É só isso. Ninguém, é o que eu disse para ela, disse para todos, ninguém pode decidir nada por você. Você só busca no outro um apoio para decidir qualquer coisa, porque se não der certo, tem alguém para culpar. Tome sua própria decisão. É, eu também disse para essa moça, tem uma coisa muito, disse para ela, tem uma coisa muito interessante na questão, Deus é causa primária. Tudo está programado para acontecer. Isso tem que lhe dar uma leveza, uma liberdade muito grande, principalmente na hora de tomar uma decisão. Por quê? Porque não importa o que você decidir, nunca vai estar errado. Você nunca vai conseguir decidir por algo que você não tinha que decidir.
Então não tem erro?
Tem. Tem erro. Tudo que você não concordar com o que você fez. O erro é você que vê. O erro é você que dá. Não existe erro.
É exercício do espelho.
Hã?
É exercício do espelho.
O exercício do espelho? Como assim?
Se vê no espelho.
Sim, o Santo Coutinho fala no conhece a ti mesmo. E aí nós falamos que o outro é o espelho de você. Se o outro chega para você e diz assim, você é feio, ele não está lhe atacando. Ele, se ele fala que você é feio e você se sente mal com isso, é sinal que você quer ser bonito. Ele está mostrando você por dentro. Você quer ser chamado de bonito. É aí que você precisa corrigir. Esse é o resumo. É isso que precisa ser feito. É isso que pode ajudar um outro. Ué, nada pode ajudar. Você pode orientar alguém a fazer alguma coisa. Se der certo, ele vai dizer obrigado. Se não der, ele vai te criticar. E não vai resolver. Você pode dar coisas para as pessoas para ajudá-las. Na hora que acabar, elas vão vir atrás de novo. Se você não tiver, vai ficar, vai sofrer. Então a única coisa que você pode ajudar alguém é ensiná-lo a não sofrer mais. Ajudá-lo a não sofrer mais. Orientá-lo para não sofrer mais. Como não sofrer mais? Essa é a única forma de ajudar alguém. Ué, é tudo como vocês usam a paiativa, não é isso? Ficou claro isso?
Joaquim, surgiu uma dúvida sobre o que você fez hoje de manhã, sobre o rapaz que está hospitalizado. O acidente que ele sofreu, o estado que ele está agora, já estava programado.
Sim.
O que o senhor fez aqui hoje, pensaria em que ir mudar essa situação?
Nada.
E por que fazer?
Porque estava programado.
Nem energia, nada vai de
mudar? Nada.
Igual quando, por exemplo, a gente, às vezes, eu recebo solicitações de orações, vou fazer corrente de oração para fulano que está em determinado estado. Vou fazer por fazer.
É fazer se tiver programado para fazer. Agora, aquilo vai influenciar, vai mudar o que estava programado para acontecer?
Não. Mas se você fizer com o coração, com uma jornada energeticamente,
não. Nada pode mudar o que está programado para acontecer.
Então, a decepção. Nós estamos aqui
com o problema,
né?
Decepção?
Intercessão.
Não.
Então,
Não adianta. Isso quer dizer que você não vai rezar? Não, porque se tiver programado para rezar, vai. E aí, quem não está programado para rezar, não pode é criticar quem reza. E quem reza não pode criticar quem não reza.
Isso.
É exatamente. É a aplicação de tudo que nós conversamos hoje.
Quer dizer,
o problema não é rezar ou deixar de rezar. O problema é achar que o certo é rezar. Ou o certo é deixar de rezar.
Eu tive um pai extremamente espírita. Minha mãe extremamente católica. Foi inquisição dentro da minha casa desde o dia que eu nasci, entendo isso, mas quer dizer, eles tinham que se amar e respeitar, mas um tentava colocar a sua verdade. Foi inquisição que eu vivi a vida inteira, em minha vida. Era para ser assim, eu tinha que aprender com isso.
O quê?
A respeitar.
Os dois.
E os dois tinham que se aprender a se respeitar,
não? Tem uma frase, sabe o que é frase?
Frase.
Não, frase.
Frase.
De palafoco de caminhão, muito interessante. Anote aí.
Tá.
Deus deu a vida a cada um, para cada um tomar conta da sua. Deixa seu pai e sua mãe em paz e resolve você. A sua vida. Porque não passou, tanto não passou, que você agora disse, eles tinham o quê? Eles não tinham que nada, eu tenho o quê? Esse é que é o problema, vocês querem logo tomar conta da vida dos outros, resolver a vida dos outros, e acusam de eles não terem resolvido. Mas com isso, não resolve a de vocês. Porque quando você acusa dele não ter se respeitado, você não está respeitando, ele não tem se respeitado.
Eu não estou acusando, só mesmo falou a palestra inteira, que você, aquele que reza, tem que rezar, o que não tem, vamos respeitar. É isso.
Mas nenhum dos dois está errado, e nenhum dos dois tem que mudar.
Tem que conviver.
Você tem que aprender a conviver com
você. O problema é dele, cada um.
Respeitar,
né? Não, o problema é só seu. Eu faço tudo o que
crio. É tudo lei entre você e você mesmo.
Entre
ele
e eu mesmo.
Babinho, agora a energia que houve aqui será recebida por ele, não é? Se houver a energia que ela tem.
A energia que ela recebeu. Se tiver programada para ser recebida. Se não tiver programada para recebida, não vai ser recebida.
Vai desviar para outro lugar.
A informação está na árvore da vida, nesse caso.
E se for recebida, não vai mudar nada do que teria que acontecer.
Você
está
chamando de destino?
Hã?
Que destino?
Destino é a programação. Tudo que está programado vai acontecer. Tá certo?
Certíssimo.
Ficou claro, então?
Quer dizer que o único que não tem livre-arbítrio é Deus. Então nós temos livre-arbítrio. Porque só que a gente não tem.
Tem.
Porque se já estava tudo pré-escrito antes de nascer.
Você tem o livre-arbítrio de escolher antes de nascer o que vai acontecer.
Depois
que nasce, acaba.
Acaba? Então,
tanto. Você escolhe, você
é tem. Tudo antes de nascer. Depois não existe
livre-arbítrio. Sim. E a hora que alguém me ataca, eu lembro, né? Se estiver consciente, falo, opa, programei para ele vir me atacar, muito obrigado.
Ah, isso, eu deveria agradecer ele por ter lhe atacado.
O pai está aqui citando um descrito,
determinado.
Então,
o
que
eu
estou querendo saber
da conhecer
as coisas?
Porque está escrito. Você tem que buscar achar ou não, também depende se está prescrito ou não.
É como se a gente.
Eu escolho viver.
Agora você escolhe como viver essa busca. vai viver essa busca querendo atrás ou vai viver essa busca
sem achar?
Se achar, tem. Se não achar, não tem.
O senhor falou, né? A gente é um bolo universal, só que a gente está querendo um pedaço do próprio bolo, não tem jeito.
Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer nossa aulinha para ir embora, não é isso?